Podcast Rádio Relógio. Podcast Rádio Relógio. Entrevistas, informações relevantes, programas especiais. Programas especiais.
Está na hora de saber, perguntar para se informar. Relógio Entrevista.
Como de costume, você já sabe, né? Todos os dias a gente aborda um assunto relevante aqui, importante para a nossa sociedade. A gente sempre traz aqui um especialista, alguém que entenda do assunto, de um determinado assunto. Inclusive, o assunto aqui geralmente é muito relevante para tratar um pouco mais, para trazer o esclarecimento de dúvidas. Você que é o nosso ouvinte, ouvinte da Rádio Relógio. E nesse domingo, a Orla de Copacabana será palco de um evento importantíssimo para conscientização e prevenção de uma das doenças que mais afetam os brasileiros, o câncer de intestino. E em meio à campanha nacional Março Azul de prevenção e conscientização dessa doença, eu vou conversar agora com a renomada especialista em coloproctologia, doutora Lúcia de Oliveira, que está aqui com a gente. Eu já começo assim, dando bom dia para a doutora Lúcia. Doutora Lúcia, bom dia!
Bom dia para todos.
Bem-vindo.
Obrigada pela oportunidade.
Nada, querida, bem-vinda aqui à programação da Rádio Relógio. Tenho certeza que esse será um bate-papo muito proveitoso para tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes que estão vindo aqui o Manhã Melhor. E para começar, doutora, eu já gostaria que a senhora dissesse para a gente quais os fatores de risco do câncer de intestino.
Olha, isso é uma pergunta muito importante, porque os fatores de risco são já muito conhecidos. A gente já tem trabalhos mostrando que essas coisas que eu vou comentar com vocês agora são realmente fatores que, ao longo da nossa vida, vão aumentando a nossa chance de desenvolver o pólipo e, assim, também o câncer. Então, os fatores de risco são pessoas que estão no sobrepeso, obesas, pessoas que têm obesidade, pessoas que fumam, então o tabagismo deve ser evitado, o excesso de bebida alcoólica, pessoas que estão sedentárias. Vida sedentária é um fator de risco, então pratiquem atividade física, isso é muito importante. Outra coisa é evitar uma dieta com muitas gorduras, carne vermelha, alimentos industrializados. Nós devemos dar preferência aos alimentos mais naturais, saladas, frutas, verduras, alimentos que sejam ricos em fibras. Então, alimentação rica em fibra é uma coisa muito importante para prevenir o câncer. Um outro fator de risco importante é a pessoa que teve uma história familiar, um parente de primeiro grau, pai, mãe, ou segundo grau, irmão, avós. Então, se você teve uma história familiar de câncer, você deve procurar um especialista para começar a fazer o rastreamento.
Doutora, e quais os sintomas desse tipo de câncer?
Esse é um câncer que, quando o pólipo ainda é uma lesão precursora, pequena, ele dá poucos sintomas. Então, por isso que a gente preconiza que as pessoas façam o que a gente chama de rastreamento, que é você começar a fazer exames preventivos para você detectar a lesão numa fase precoce. O tumor, quando ele já está desenvolvido, ele dá sangramento misturado com as fezes, ele pode dar anemia por conta desse sangramento crônico. O sangramento, inicialmente, ele é invisível, ele é misturado assim nas fezes e a gente às vezes não percebe, mas ele vai causando anemia, né? Então, anemia é uma coisa importante para a gente pesquisar se existe por trás dessa anemia alguma lesão do intestino. Cansaço, fraqueza, mal-estar, dor abdominal. E uma coisa muito importante, gente, é a mudança do ritmo intestinal. Então, aquela pessoa que sempre teve o intestino funcionando muito bem e daqui a pouco ela começa a ter episódios de prisão de ventre ou de diarreia. Então, essa mudança do ritmo do intestino deve ser pesquisada, porque pode ter por trás alguma patologia do intestino e, entre elas, o câncer do intestino.
É uma doença silenciosa, né, doutora?
Sim, quando a gente está ainda nessa fase onde o pólipo, né, já cresceu, mas é uma lesão pequena, ele dá poucos sintomas, né? Então, quando você faz o exame, a colonoscopia, que é o exame mais importante, você encontra o pólipo, retira e faz com isso a prevenção. Você evita que esse pólipo se desenvolva e se transforme no câncer. Mas nessa fase onde ainda há apenas o pólipo, às vezes a pessoa não tem sintoma nenhum. pode acontecer um quadro assim de flatulência, a pessoa sentir que o abdômen está um pouco distendido, a pessoa passa a ter diarreia com mais frequência, mas geralmente é uma fase onde tem poucos sintomas.
Entendi, doutora. E, doutora, existem exames específicos? Quais seriam eles os mais importantes para detectar logo essa doença?
Então, hoje a gente está discutindo bastante esse aspecto do rastreamento, né? Que é você fazer exames numa população que a princípio está assintomática, que você poderia, nessas pessoas que ainda estão assintomáticas, descobrir alguma alteração que indique a realização de um exame um pouco mais invasivo. Então, esses exames de rastreamento a gente faz geralmente com pesquisa de hemoglobina humana nas fezes, é um exame de fezes. Então, a gente aplica isso na população de uma maneira geral e quando existe o resultado positivo, ou seja, quando o paciente tem a hemoglobina positiva nas fezes, aí esse paciente vai ser encaminhado para um exame mais invasivo, que no caso seria a colonoscopia, onde você vai ver todo o intestino da pessoa por dentro e vai ter a oportunidade de encontrar esses pólipos. Quando a gente encontra, como eu já comentei, a gente vai lá no mesmo momento e tira o pólipo. Então esse exame, esse pólipo vai para exame, né, vai para patologia e a gente tem o resultado se ele é um adenoma ou não. Se ele for um adenoma, que é realmente a lesão precursora do câncer do intestino, a gente já sabe que está feita a prevenção. Aquele paciente ele não terá o câncer porque ele foi submetido à retirada da lesão precursora. Então hoje os exames de rastreamento, o mais importante é a pesquisa da hemoglobina humana nas fezes. É um exame de fezes que não precisa de dieta e é uma coleta só. Agora, quando a gente tem algum paciente com sintomas, ou ele tem mais de 45 anos, tem uma história familiar, muitas vezes, quando a gente faz a entrevista com o paciente, a gente consegue entender o risco que esse paciente tem. E através dessa avaliação do risco é que a gente vai encaminhar o paciente, por exemplo, para fazer uma colonoscopia.
Olha, quanto é importante, né? A prevenção é importante. Agora, doutora, uma outra pergunta, assim, existe uma idade específica para iniciarmos esse rastreamento?
Então, hoje a gente está vendo a incidência desse tipo de câncer em pessoas até bem mais jovens do que antigamente, né? Então, com isso, as sociedades americanas começaram a modificar as recomendações. Então, a recomendação hoje é das sociedades americanas, europeias, e a gente aqui no Brasil também está tentando seguir isso, é a partir dos 45 anos de idade. Então, a partir dos 45 anos de idade, a pessoa deve botar na lista de que precisa ir começar a fazer uma avaliação. Essa avaliação é feita com um médico especialista. Então, esse médico vai conversar, vai ver os fatores de risco, vai saber se a pessoa tem algum sintoma, se teve algum parente que teve a doença, se a pessoa fuma, se a pessoa está no sobrepeso. Então, com isso, esse médico vai indicar para essa pessoa que exame ela deve fazer. Muitas vezes, basta fazer a pesquisa da hemoglobina humana nas fezes. E a gente reserva a colonoscopia quando existe uma indicação mais forte, ou por um sintoma, ou por uma história familiar, ou por um fator de risco importante. É muito importante passar para vocês, gente, que o câncer do intestino é um dos tumores de mais fácil prevenção. Por quê? Porque a gente sabe os fatores de risco, porque a gente tem um exame que permite a avaliação de todo o órgão e a gente consegue, muitas vezes, retirar a lesão precursora antes que ela tenha virado um câncer. Então, por isso, a prevenção é fácil. O que a gente precisa é passar essa mensagem adiante.
Doutora, perfeito. Bom, então, como a gente já pode imaginar que a melhor forma de prevenir o câncer de intestino é mantendo uma atividade física, uma boa alimentação, né, um bom descanso.
Exatamente.
Doutora.
Não fumar, beber com moderação, não deixar de praticar atividade física e caprichar nos alimentos. Pode comer um churrasquinho de vez em quando, mas não todo dia. A carne vermelha é um fator de risco também. Então, olha, a gente também deve limitar um pouco a dieta com a carne vermelha e as gorduras.
Perfeito, doutora. Gente, eu conversei então com a renomada especialista em coloproctologia, a doutora Lúcia de Oliveira, sobre o câncer de intestino. Doutora, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação. Tenha um bom dia e até a próxima. Espero rever a senhora o quanto antes, tá?
Muito obrigado. Em nome da Sociedade Brasileira de Proctologia, eu agradeço a oportunidade.
Obrigado, doutora. E ó, você que ouviu aqui o Relógio Entrevista de hoje, de repente você pegou pela metade, não conseguiu acompanhar tudo, tudo isso aqui vai ficar gravado e a partir de amanhã estará no nosso site, no radioreloagem.com.br. Lá no finalzinho da página tem uma aba lá de podcast, onde você vai poder conferir essa entrevista e outras também que já passaram aqui pelo relógio, pelo nosso Relógio Entrevista. Espero que você tenha gostado, assunto importantíssimo, hein, gente? Muito relevante, hein?
A Rádio Relógio é a rádio da família.
Você sabia?
A Rádio Relógio é amor, é alegria. A Rádio Relógio é a rádio da família.
Você sabia?
A Rádio Relógio é amor, é alegria.
Toca! Toca o seu coração, transmite amor com muita unção. A Rádio Relógio é paz, é comunhão.
Sempre feliz, toca tudo de bom,
com Jesus no coração.
A Rádio Relógio é a rádio da família.
Você sabia?
A Rádio Relógio é amor, é alegria.
E outros conteúdos você ouve em nossos podcasts. Acesse o site da Rádio Relógio e escute a hora que quiser, onde você estiver. Podcasts da Rádio Relógio, a toda hora com você. Rádio Relógio.